Secretário, eu comentei aqui um pouco mais cedo que hoje nós teremos uma reunião importante, ou pelo menos tinha essa previsão, que eu estava dando uma informação aqui, não sei se o senhor já tem conhecimento dela, que o ministro Pazuello não passou muito bem de ontem para hoje e cancelou as agendas dele de hoje pela manhã. Não sei se ele iria participar dessa reunião. Mas tem uma previsão importante de uma reunião hoje entre governadores de estado e representantes do Ministério da Saúde para discutir a distribuição de vacinas no país. O senhor pode dar um quadro para nós a respeito dessa reunião, secretário?
Então, nós tivemos na semana passada uma reunião com o Ministério da Saúde, junto com o secretário de Estado da Saúde, reunidos em torno do CONAS, e na reunião o Ministério da Saúde apresentou o cronograma de aquisição de vacinas, a perspectiva de poder ter pela Fiocruz uma produção mensal de 15 milhões de vacinas a partir de janeiro e a aquisição de 40 milhões de vacinas a partir da adesão do governo federal à iniciativa da OMS ao longo do próximo ano. Ou seja, o Brasil, nas iniciativas e nas decisões já tomadas pelo Ministério da Saúde, teria a materialidade de 140 milhões de doses de vacinas contra o Covid a partir de duas estratégias. Na avaliação do secretário de Estado da Saúde e dos governadores, essa estratégia é insuficiente para garantir a imunização mais extensa da população, precoce e oportuna, e nós entendemos que seria necessário uma posição mais explícita do Ministério da Saúde, por exemplo, nas negociações com as iniciativas do governo do Estado de São Paulo, com o Butantan, e a vacina chamada a vacina chinesa. Nós entendemos que a capacidade que o Butantan tem de disponibilizar ainda em janeiro a vacina para o Programa Nacional de Imunização, ela reforça as iniciativas já tomadas pelo governo federal na aquisição e dispensação de vacinas para o país. Nós entendemos que o Sistema Único de Saúde é um sistema único, que o Programa Nacional de Imunização, criado em 1973 e muito fortalecido pelo SUS nas últimas décadas, ele precisa garantir a imunização de toda a população. Na reunião de hoje dos governadores com o Ministério da Saúde, o Ministério vai atualizar as informações da aquisição das vacinas para o próximo ano, e os governadores e o Renato Casagrande estarão pleiteando o governo federal que faça a aquisição das vacinas que estiverem disponíveis antes da quantidade que já está adquirida, que tem a perspectiva de produção, que não é a mais célere. Nós entendemos que a Fiocruz, produzindo 15 milhões de vacinas por mês, nós teríamos somente em abril, no quarto mês do ano que vem, 60 milhões de doses, que poderiam vacinar só 30 milhões de brasileiros, porque a vacina exige aplicação de duas doses. Ou seja, nós teríamos um início de vacinação da população brasileira muito tímido para a real dimensão do país e para a necessidade de poder ter a vacinação garantida e poder ter uma retomada de atividade econômica, social mais ampla no nosso país e garantir que menos brasileiros morram, que menos brasileiros se infectem com a doença. Então, a reunião de hoje com os governadores, ela vai estar atualizando, então, por parte do Ministério, as ações de aquisição da vacina e as iniciativas de São Paulo com o Butantan, do Paraná e do estado da Bahia, que são estados produtores e comercializadores de vacinas também, devem estar na pauta, que é a questão da intermediação que esses dois estados fazem, tanto com a comercialização quanto com a produção da vacina russa, que já está disponível também no mercado internacional. Todas essas vacinas estão pendentes da aprovação da Anvisa. Uhum. Então, nós entendemos que ao longo do mês de dezembro e até no máximo início de janeiro, nós devemos ter as primeiras vacinas sendo aprovadas pela Anvisa, e essas vacinas que vão ser aprovadas pela Anvisa devem ser de aquisição imediata por parte do governo federal.
Quer dizer, secretário, acho que a gente poderia resumir da seguinte forma. O Espírito Santo, ele é favorável à distribuição pelo SUS das vacinas que estiverem disponíveis, ou seja, independentemente da origem dessas vacinas, porque, lógico, a gente sabe que existe isso, o governo federal tem uma predileção pela vacina de Oxford. A posição do governo do Espírito Santo é a seguinte: independentemente de onde essa vacina surgiu, quem é que desenvolveu, se ela mostrar eficácia, a ideia é que a gente tenha acesso a essa vacina, é isso?
É isso mesmo, até porque as vacinas, elas têm, que já foram desenvolvidas, estão mais avançadas na fase 3, existe o risco e a possibilidade de diversas delas apresentarem, ao vacinar a população em geral, que tem um perfil diferente daquele que participa da fase 3, porque, querendo ou não, a fase 3 é uma fase que ela tem um perfil de paciente escolhido para poder participar. Existem requisitos para participar da fase 3. Quando você testa a vacina na população em geral, isso ocorre com os medicamentos, ocorre com os antibióticos, com qualquer medicamento desenvolvido pela indústria. Quando ele passa a ser utilizado na população em geral, ele pode apresentar eventos adversos. E pode ocorrer a suspensão da vacina, do uso dessas vacinas ao longo do primeiro ano do uso delas. Então, você não pode nunca, numa estratégia nacional de vacinação, apostar exclusivamente em uma, duas ou três estratégias de produtos para vacinação. Até porque algumas vacinas não foram testadas em adolescentes, em crianças, em pessoas maiores de 60 anos. Outras vacinas sim foram testadas em pacientes com mais de 60 anos e adolescentes de 16 a 18 anos. Então, temos, por exemplo, a vacina da Pfizer, que ela foi testada em adolescentes com mais de 16 anos, foi testada em pacientes com mais de 60 anos. Outras vacinas não foram testadas. Então, eu preciso ter um pool de vacinas para poder tanto ter a segurança de que, caso alguma delas falhe, apresente algum evento adverso, ou caso ela não tenha sido testada em uma população específica, eu tenha opções de vacinação extensa da população. Então, a vacina da Pfizer, a vacina desenvolvida pela China, várias vacinas que estão avançadas, elas precisam estar no rol de vacinas que o Ministério da Saúde deve adquirir de maneira oportuna para distribuir à população brasileira.
O senhor citou a vacina da Pfizer e surgiu a informação na semana passada de que o governo do Espírito Santo, ao lado de um outro estado, se não me engano, Paraná, não tenho bem certeza, mas o importante para nós aqui é que o governo do Espírito Santo seria o mais avançado numa série de iniciativas que estão sendo tomadas por estados em negociar com esse laboratório. Vocês estão conversando. Ontem, inclusive, nós tivemos essa informação da própria Pfizer, que existem conversas entre o laboratório e o governo do estado. O que há de concreto nisso, secretário?
Então, como já foi dito na imprensa em outras ocasiões, nós estamos acompanhando de maneira muito próxima todas as vacinas que estão sendo desenvolvidas. E a vacina da Pfizer, em especial, ela possui uma tecnologia que utiliza RNA mensageiro, uma tecnologia muito avançada, segura, que tem gerado uma grande expectativa positiva na comunidade científica e nos gestores de saúde pública do mundo inteiro. E nós acreditamos que é uma excelente aquisição por parte do PNI ou dos estados para poder efetivar a vacinação da sua população. Nós, como estado, apostamos no PNI, no Programa Nacional de Imunização, e que ele deva garantir a imunização de toda a população. Nós assumimos a possibilidade de ter uma estratégia de aquisição direta de alguma vacina na condição de que o PNI falhe na condução e na disponibilidade precoce das vacinas à população brasileira. Caso a UPNI não consiga, ele tenha alguma fratura institucional por questões ideológicas ou políticas e não queira adquirir vacinas já avançadas, desenvolvidas, reconhecidas pela Anvisa, eu acredito que vários estados brasileiros podem adotar a estratégia de adquirir vacinas fora do Programa Nacional de Imunização. E nós estamos, então, acompanhando a evolução do desenvolvimento da vacina da Pfizer. Temos um diálogo direto com o time de médicos e gestores da Pfizer no Brasil e avaliamos, né, e estamos prospectando possibilidades. E o Espírito Santo, assim como fez com os leitos, assim como fez com a preparação da rede assistencial, assim como está fazendo agora com vacinação, já adquirindo as seringas para poder vacinar a população capixaba inteira, nós estamos tendo plano A, B, C, para poder, caso falhe alguma estratégia prioritária, termos um plano B de vacinação da população capixaba. Então, nesse momento, nós sim estabelecemos diálogo com a indústria e com outros produtores também para ter opções de vacinação da população capixaba. Quanto mais tempo nós perdemos com as negociações e debates políticos e ideológicos para aquisição de vacinas, quem vai perder é a população. Nós diariamente temos uma quantidade enorme de brasileiros que estão perdendo a vida pelo Covid e nós não podemos ficar atrás na decisão de adquirir vacinas.
Então, a vacinação, uma eventual vacinação com o medicamento desenvolvido pela Pfizer, ocorreria aqui no estado caso o Estado entendesse o seguinte: olha, há uma briga ideológica que está atrapalhando, ou algum outro motivo, que está atrapalhando o Programa Nacional de Imunização, e a gente vai ter de resolver o nosso problema por nós mesmos, é isso?
Algo parecido com isso. Havendo uma fratura no PNI, acredito que diversos estados brasileiros irão acabar adotando estratégias alternativas para garantir a proteção da imunização. Nós erramos muito como país na condução do enfrentamento ao Covid. Acredito que errar neste momento seria um novo desastre sanitário que o Brasil viveria. Acredito que o governo federal, na condução do ministro Pazuello, tem tido uma capacidade de diálogo muito, muito positiva com os gestores estaduais. Acho que esse gesto hoje da reunião com os governadores é um gesto importante e que nós não devemos caminhar na perspectiva de ter uma fratura no PNI. No entanto, os estados se preparam para que, caso isso ocorra, a gente possa garantir a vacinação da população. Não apostamos nessa perspectiva, porque entendemos que, de fato, aquilo que já é pactuado, consolidado, que é a competência da União, a aquisição, a produção de imunos biológicos, que a competência dos estados é organizar a rede de frio nos estados, junto com os municípios, de comprar as seringas e disponibilizar aos municípios para que eles executem a vacinação da população. Nós temos 493 postos de vacinação no Espírito Santo, com condição de vacinar 1 milhão de pessoas por mês, e temos condições plenas com as estratégias já tomadas pelo governo de Casagrande de adquirir as seringas e vacinar a população, de tendo vacina em janeiro, vacinar a população em janeiro.
Okay.
Tendo vacina em fevereiro, vacinar a população em fevereiro. Então, eu não posso prescindir da possibilidade de salvar vidas e garantir que a população seja protegida.
Ok. Secretário, essa estrutura utilizada para vacinação é uma estrutura do Estado? Existe algum tipo de dependência dessa estrutura em relação ao SUS, ao Programa Nacional de Imunização? Ou ela utiliza mesmo aquilo que foi montado e está montado nos nossos municípios?
Então, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema nacional, hierarquizado e descentralizado. Então, e ele tem competências interfederativas. Existem competências dentro do SUS, que são da União, que são dos estados e que são dos municípios. Então, na questão da imunização, não existe o sistema capixaba de saúde, não existe o sistema de Vitória de saúde, existe o Sistema Único, cada um com as suas competências e com as suas gestões, que podem ser plenas, semiplenas. No nosso caso, no Espírito Santo, nós temos uma rede de frio do SUS, do Sistema Único de Saúde, distribuída em todos os municípios capixabas, com uma rede logística que passa pelas regionais de saúde e pela central da SESA, que já distribui as vacinas do programa do calendário ordinário de vacinação e as vacinas específicas para algumas doenças, não só as vacinas, como também os imunos biológicos. Essa infraestrutura do Programa Nacional de Imunização, que é uma articulação do governo federal, estados e municípios, é a que vai disponibilizar a sua logística, a sua estrutura, para vacinar a população contra o Covid-19.
Ok. Rafael?
Tem, secretário, agora fugindo do tema da vacinação, né, mas ainda sobre a pandemia, tem uma participação aqui do nosso ouvinte Juliano, mais a respeito do atendimento que ele recebeu lá no Hospital São Lucas, né, antigo Hospital São Lucas, atual Hospital de Urgência e Emergência aqui em Vitória. Vamos ouvir.
Olha, ontem eu tive um problema na perna, então a suspeita de fratura, eu passei praticamente o dia todo no Hospital Estadual ontem, no antigo São Lucas. Gente, é assustador a quantidade de enfermeiros, de médicos, de funcionários de limpezas, sem máscaras, tá? Sem máscara, máscara pendurada de um lado da orelha, máscara no queixo, máscara na mão, e para cima e para baixo. Gente, é assustador, e vi várias pessoas comentando, vi até uma moça até uma hora se exaltando com a médica, que ela estava com uma senhora bastante de idade, sem, nossa senhora, mas se entrar uma pessoa ali com a câmera escondida, a pessoa vai constatar o que eu estou falando. Vergonhoso, mas muito vergonhoso mesmo.
Secretário, uma queixa que outras pessoas já fizeram em relação a essa questão lá no São Lucas, né? No antigo São Lucas.
Então, assim, isso é uma denúncia, na verdade, né? É uma inconformidade do hospital, que fere várias normas sanitárias e notas técnicas que nós já publicamos aqui no estado, e nós vamos apurar e organizar com o hospital a correção disso, porque é inadmissível que os hospitais, sejam públicos ou privados, não garantam práticas de biossegurança para os profissionais e para os usuários do SUS dentro do seu estabelecimento. Nós vamos estar encaminhando hoje ainda essa denúncia e apurando esse elemento.
Ok. Secretário, ontem nós tivemos 1.000 casos e 15 óbitos. Tá certo que nós tivemos um final de semana que foi mais calmo, mais tranquilo. Mas esses números, quando eles surgem, eles acabam, obviamente, provocando um certo susto na população, e tem aquelas pessoas que continuam ainda bastante preocupadas com o andamento da pandemia e ficam se perguntando se existe a possibilidade de uma segunda onda, se eventualmente essa segunda onda já está começando. Qual é a avaliação que vocês fazem, secretário?
Então, o que ocorre? Nós temos uma metodologia de avaliação do comportamento da curva de casos, que ela leva em consideração acompanhar o comportamento da internação hospitalar de pacientes em UTIs, o comportamento do óbito pelo Covid-19 e a curva de casos. Então, nós podemos ter uma variação na curva de casos que não seja um aumento de casos que não se acompanha do aumento de óbitos, do aumento de internações hospitalares em algumas condições. Por exemplo, se a população juvenil, infanto-juvenil, ela se expor ao risco e se contaminar, a letalidade e a quantidade de população jovem que evolui a uma condição crítica, ela é muito pequena. Ela tem uma proporção estatisticamente muito pequena e ela não impacta na rede assistencial. Então, nós modificamos também o critério de testagem nas últimas semanas. Então, até o mês de setembro, nós testávamos praticamente somente pacientes com mais de 45 anos, com quadros leves e que tinham alguma comorbidade. Nós passamos a testar toda a população que tiver qualquer sintoma respiratório e qualquer suspeita de Covid. E isso, por si só, faz também com que a detecção dos casos observados aumente. O que nós precisamos acompanhar é, caso a curva de óbitos volte a crescer, a curva de pacientes internados volte a crescer e isso represente pressão sobre o serviço de saúde, a gente pode tomar, então, a decisão de reconhecer a existência de uma nova curva de casos que tenha repercussão para as decisões econômicas e sociais, que tenha repercussão para o serviço de saúde. Nós já estamos vivendo uma fase de recuperação da pandemia no estado, em vários estados brasileiros, então as atividades sociais e econômicas estão sendo retomadas com maior segurança e temos o comportamento da melhora da detecção. Nós estamos também testando, a partir do início do mês, os pacientes assintomáticos, que são contatos de pacientes com PCR positivo. Essa mudança também no critério de testagem também faz aumentar o número de casos observados e que não corresponde necessariamente com o aumento de óbitos ou pacientes internados. Na média móvel da Grande Vitória, nós temos uma estabilidade de 3,2 óbitos por dia, né? Então, essa estabilidade ela vai chegar no momento que ela vai ter uma tendência de redução muito baixa. Por quê? Chegaremos num momento em que somente com tratamento específico ou com a vacinação ampla da população, nós iremos ter um número óbitos internados que seja significativamente muito menor do que temos hoje. Então, nós ainda temos uma margem de redução de óbitos no interior do estado. Então, tirando os 4 grandes municípios da Grande Vitória, há uma queda sustentada dos óbitos no interior. No entanto, já a Grande Vitória vai desenhando uma instabilidade no comportamento da pandemia. Essa instabilidade vai chegar um momento também que ela ocorrerá no interior do estado, e a gente deve ter, então, uma média móvel durante várias semanas no Espírito Santo, que varia entre 5 e 7 óbitos por dia, com a tendência de isso só melhorar, de fato, a números inferiores, quando tivermos uma imunização ampla da população ou um tratamento específico.
É como se a gente tivesse uma estabilidade num patamar muito baixo, é isso, né? Em relação àquele momento que a gente já teve.
É um patamar que ainda preocupa, né? Porque 5, 6 óbitos por dia
ainda é preocupante,
então, assusta ainda. A gente não se conforma com nenhum óbito, né? E, de fato, no entanto, uma quantidade de vidas perdidas muito menor do que no momento da aceleração da curva e do pico, quando a gente vê um grande platô num nível muito alto. De fato, nós passamos então a poder chegar em um momento em que a quantidade de pessoas que evoluem a uma condição crítica e a óbito pelo Covid seja equivalente também a outras doenças. Sim. No entanto, a quantidade de pacientes internados ainda é muito grande.
Secretário,
em leitos exclusivos para o Covid, são quase 300 pacientes internados hoje, leitos de UTIs. É, se eu considerar leitos que não são exclusivos para Covid, que possuem pacientes que têm uma fratura, que têm um trauma, que têm uma outra condição e também têm Covid, esse número aumenta para quase 500 pacientes dentro da rede pública do Estado.
Secretário, então, para a gente encerrar, eu quero perguntar sobre o censo que está sendo feito, o censo das escolas, nas escolas, com os professores, os alunos, em que pé que está, existe uma perspectiva?
Então, a gente teve um avanço com o inquérito sorológico, né? O inquérito escolar ele está finalizando agora até essa semana. O censo também avançou já em mais de 40 municípios do estado. O censo ele depende de uma articulação com as secretarias municipais de educação, de saúde, e ele não se operacionalizou nessa articulação com condições de se organizar no mesmo período do inquérito. Nós demos 2 semanas a mais do que o prazo para a realização do inquérito, para a finalização do censo entre os trabalhadores da educação. Nós entendemos que foi uma decisão sanitária importante para poder reconhecer qual que é o grau real de exposição da comunidade escolar do Estado do Espírito Santo ao Covid, agora no início da retomada das atividades escolares, e entendemos que na próxima semana já será possível iniciar a apresentação de dados preliminares do resultado do inquérito e do censo escolar.
Ok, então, agradecendo muito a participação do secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, aqui com a gente, nos deu muitos esclarecimentos sobre a posição do Estado a respeito da vacinação, a expectativa de um funcionamento efetivo do Plano Nacional de Imunização, mas apresentando aqui também um plano B, a utilização da vacina da Pfizer, caso isso não seja possível. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho, secretário. Ah, só uma última pergunta, o senhor participa dessa reunião de hoje ou é só o governador?
Não, só entre os governadores.
Tá bom, então. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho.
Obrigado, Cacá, obrigado, Rafael.